O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Fala, meus amigos, fãs de atletismo ligados no podcast Última Volta. Eu sou Rafa Bueno, estou dando início aqui a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro Sub-20 de Atletismo, que aconteceu aí de 7 a 9 de abril na cidade de Cascavel, reunindo os principais atletas do país da categoria, causando aí ao longo dos 3 dias muita competitividade e fortes emoções para todos nós. Comigo aqui hoje tenho 2 convidados mais do que especiais, Renan Galina e Tainara Mess, 2 atletas que foram eleitos de maneira unânime por uma comissão ali formada por treinadores, acabaram elegendo aí por unanimidade 100% dos votos para esses 2 atletas que brilharam muito na competição. Começar dando nossas boas-vindas aqui primeiro para você, Tainara Mess. Seja muito bem-vinda, é um prazer muito grande ter aqui. Como que tá aí esses dias pós-competição, depois aí de conquistar o prêmio de melhor atleta, venceu o Epitátulo, venceu 100 metros com grandes resultados? Conta pra gente aí como que tem sido esse pós-evento de você.
Oi, para todo mundo que tá escutando a gente. É um prazer estar aqui comentando então sobre nossa performance no Brasileiro Sub-20. Bom, ainda parece que a ficha não caiu de tudo que aconteceu, porque realmente eu não poderia ter encerrado de forma melhor meu último Brasileiro Sub-20. Fico muito feliz pela medalha de ouro no 100, no heptatlo, e também pelo atleta de destaque, porque querendo ou não, é um reconhecimento, né? Então, assim, esses dias estão sendo muito bons, assim, né? De lembrar de tudo que aconteceu. Mas também já estamos voltando na rotina normal, porque logo ali já tem Sul-Americano e tem que treinar.
Sem dúvida, eu imagino aí o quanto realmente deve causar prazer esse reconhecimento aí, como eu disse, de maneira unânime. Tanto a Tainara como também o Renan, para quem agora eu quero também dar as nossas boas-vindas aqui ao podcast Última Volta. Renan Galina, que tem brilhado demais, também conquistando aí 2 medalhas de ouro, com 2 recordes do campeonato, mais uma vez performando muito bem, Renan. Seja muito bem-vindo. Conta também um pouquinho pra gente como que tem sido aí esses dias pós-competição, depois aí de mais uma vez você ganhar o prêmio de destaque. Ano passado você acabou não conseguindo correr os 200 no Brasileiro Sub-20, né? Sentiu ali, depois de fazer uma grande semifinal. Dessa vez você volta e consegue a medalha de ouro, a tão aguardada medalha de ouro aí nas 2 provas, tanto no 100 como nos 200.
Bom dia, Rafa. Bom dia para quem está acompanhando a gente aí. Então, essas semanas agora, também como a Tainara disse, voltando meio que a rotina porque tem o Sul-Americano, porém, uma semana muito boa, pós-competição, onde eu consegui encaixar tudo que eu queria, infelizmente, num cômodozinho ali na posterior, mas nada que atrapalhou. Realmente, o ano passado eu não consegui competir a prova dos 200 metros, né? Então, por conta mesmo de lesão, esse ano já como, né, um treinamento melhor, tudo melhor, né, no caso. Consegui desempenhar bem nos 200 metros também, e conquistar a medalha de ouro nas 2 provas. Também com marcas muito boas e expressivas, até pro começo da minha temporada, porque é só a segunda vez que eu tô correndo. Mas também aqui nada por parar. Nada parando por aqui, vamos continuar, que tem o Sul-Americano. Mas bem feliz com as marcas.
Ah, eu tenho certeza disso. Até aproveitando aí que a gente tá falando sobre essa questão, né, de voltar de lesão, depois de passar aí um período aí, no caso do Renan, a gente citou aqui que ele perdeu os 200 metros da edição 2022, o Brasileiro Sub-20, a Tainara também, né, Tainara? Eu me lembro que a gente lá em Cali, lá você acabou sentindo ali um pouco depois da prova do Brasileiro Sub-23, você chegou a viajar, mas a não competir. E depois de vencer os 100 metros, a gente pôde acompanhar lá na transmissão, todo mundo que estava lá no estádio também assistindo, você muito emocionado ali após cruzar a linha de chegada, sentou no chão, olhou para o céu. Conta um pouquinho para a gente como foi esse momento ali também, após ganhar os 100 metros no primeiro dia de competição, você que também, depois de perder ali o final da temporada passada por conta de algumas lesões, retornando com tudo agora nesse ano de 2023.
O ano passado, né, principalmente da metade do ano para o final, foi bem difícil, porque foi uma sequência de lesões. Eu machuquei no Mundial. E aí, quando eu comecei a ir voltando, eu tive outra lesão. Então, eu perdi várias competições importantes, várias competições que eu tinha condições de vir forte, né? Mas aí aconteceu, né? Bola para frente. E esse ano, então, eu sabia que eu ia voltar para o Epitátulo, né? Sem mais Epitátulo. Então, realmente, esse choro de alívio era de alívio. e choro no final dos 100 metros, porque como então oito etapas são 7 provas e mais de 100 são 8 provas que eu treino, né? Então é muito difícil. Eu treino uma, duas vezes para os 100 metros na semana, né? Realmente, assim, eu estava apreensiva com essa prova, né? Eu não sabia ao certo como eu ia estar, né? Foi um choro de alívio, porque eu queria muito e, nossa, quando eu vi que deu certo, nossa, meu coração encheu de gratidão e foi muito bom.
Agora a gente já começa também com essa expectativa do sul-americano, né? Você tem aqui o Mundial de Cali, vocês agora retornam para a Colômbia, imagino que para competir aí pela seleção seja a primeira vez desde o Mundial, esse ano sul-americano sub-20 vai ser realizado em Bogotá, mas vocês estarão lá na Colômbia retornando. E aí eu queria saber de vocês, a começar agora por você, Renan, como que tá a expectativa para o sul-americano e essa volta para a Colômbia também, né? Bom, para o pessoal que não sabe, na edição do Mundial do ano de 2022 sub-20, tanto a Tainara quanto o Renan fizeram seus PBs até então aí no 100 e nos 200, disputando lá o Mundial. Foram os atletas do Brasil que foram para a competição e que conseguiram voltar aí com suas melhores marcas pessoais. Renan, conta um pouquinho pra gente aí como que tá a expectativa para essa competição.
Olha, é bem legal, pelo fato de eu ter competido ano passado e ter feito a minha melhor marca da vida até então, no caso, até o momento de agosto, período de agosto ali, que depois eu melhorei um pouco mais, né? O fato de ir para a Colômbia de novo e competir por lá, eu sei que tem a questão também da altitude, que pode ajudar a melhorar a marca ainda. É uma expectativa muito grande e também uma vontade de ganhar também. Tem isso, né? Então, eu tô confiante, sempre confiante nas marcas, mas porém continuo treinando firme para conseguir melhorar até lá.
Ah, sem dúvidas. Queria ouvir de você também, Tainara, como que tá a sua expectativa, se você tá planejando aí, você que conquistou o título, então tem direito aí a correr o 100 também, o heptá, tá planejando fazer os dois, no sul-americano, na cabeça de você e do seu treinador, por enquanto, então trabalhando para mais perto da competição, eventualmente escolher uma, então trabalhando para fazer as duas. Conta para a gente também como que está a sua expectativa aí para esse seu retorno para a Colômbia depois do Mundial de 2022.
Então, sobre prova, é uma coisa bem complicada, né? Porque em brasileiro, sempre é 3 dias de competição, né? E aí o 100 é sempre no primeiro dia e o tato começa a partir do segundo, né? No sul-americano, eu não sei se vão ser 3 dias, né? E se forem só 2 dias, com certeza vai bater o 100 com tato. Isso já me aconteceu em um sul-americano em 2021. E aí acabou que eu não consegui fazer boa prova em nenhum dos dois, nem no 100, nem no heptatlo. Então, eu e minha treinadora, a gente está bastante apreensivo nessa questão e a gente vai ver, né? Vai ter que esperar programa horário e tudo mais para poder decidir. Mas eu, com certeza, gostaria de fazer os 100 metros e o heptatlo também, né? Mas, querendo ou não, eu acho que a minha prova mais forte é o heptatlo. Até porque, em relação a isso, as expectativas ficam altas, né, para o sul-americano, principalmente porque eu já fiz uma boa marca ali no brasileiro, uma boa pontuação, sabendo que tem, assim, muita margem de coisa que tem que melhorar. Então, tem muita coisa que tem que melhorar em todas as provas. Então, querendo ou não, a gente fica confiante, mas com os pés no chão também, para esse sul-americano.
Ah, isso é muito bacana de se ouvir, porque você no sub-18, você, inclusive no campeonato nacional, né, no brasileiro sub-18, você, onde 21, se eu não tiver enganado, você fez o heptatlo, venceu, foi um dos grandes destaques da competição, e no ano de 2022 acabou trabalhando ali dentro das provas de velocidade, venceu os 100 metros do brasileiro do ano passado, 200 competiu muito forte, se não me engano você foi prata, e agora esse ano você está retomando com o heptatlo. E conta pra gente como que foi essa volta aí. Ano passado, você continuou trabalhando nas outras provas, visando realmente uma volta mais forte. Como foi essa? Você voltou com tudo, não à toa, fazendo uma grande marca no Campeonato Brasileiro. Como é que foi esse período aí entre 2021 e 2023 que te levou ao título brasileiro do Sub-18 e agora ao título brasileiro do Sub-20?
Bom, os planos, né, para 2022, depois daquele 2021, que eu fui campeã do heptatlo brasileira, era de continuar no heptatlo, né? Só que aí, lá no período da base, eu havia me lesionado, né? Então, assim, 2022 foi o ano das lesões. E eu não conseguia, assim, treinar nada, né? De técnico e tudo mais. Eu conseguia fazer algumas coisinhas, assim, de coordenação de velocidade, essas coisas assim. Então, acabou que eu fui ficando na velocidade naquele ano, né? E aí, foi um ano que eu fiquei só no 100, no 200. Só que aí, 2023, eu já sabia, não, eu vou voltar pro heptatlo, né? Então, ali na base, a gente já começou um trabalho querendo ou não voltar mais pro heptatlo.
E aí, desde o início do ano, a gente está tendo aí as provas técnicas e tudo mais. Assim, essa volta para o Pitaco, no início era um pouco difícil, né? Porque, querendo ou não, são 7 provas, é muita coisa. São muitas coisas para treinar, muita coisa para pensar em cada técnica, de cada prova. Então, no início era assim, né? Meio, digamos assim, conturbado. Mas agora eu já, digamos assim, aceitei, né? Eu já estou gostando. E esse brasileiro aqui abriu meus olhos também, porque em provas que eu não tinha tanta afinidade, sim, que eu também não gostava tanto de fazer, eu vi que eu me saí bem. Então, isso me prova que eu consigo, entendeu? E dá certo, que eu não preciso ter medo dessas provas. Então, cada vez mais eu sinto que o Etato é a minha prova.
É muito legal. Toda vez que a gente vê essa versatilidade de vocês em competir provas, o Renan também ganhou duas provas, 100 e 200, duas provas de velocidade, Renan. E assim, uma impressão que a gente sempre teve de você é que você é um cara que sempre gostou muito das provas de 200. Não à toa, ano passado, lá durante o Brasileiro Sub-23, também o Sul-Americano 23, foi a prova ali que você acabou explodindo, conquistando o índice para o Campeonato Mundial de Budapeste desse ano. Mas agora também nesse Brasileiro Sub-20 você se mostrou tá muito forte, enquanto você tem crescido também no 100 metros. Ficou aí a 1 centésimo de quebrar o recorde nacional, que é 10,18 do Paulo André. Você fez 10,19 durante a SEMI, 10,22, duas marcas fortíssimas aí durante a competição. E aí eu queria saber de você também: tem alguma preferência por uma dessas provas? Tem trabalhado igual? Você prefere uma, mas na sua cabeça ali, claro, segue trabalhando sempre duas provas. Como é que tem sido? Se você também, você já disse, né, que não esperava, por ser o início de temporada, marcas tão boas como acabou acontecendo lá em Cascavel. Mas como que tá pra gente aí, como que tem sido esse seu trabalho, tanto pro 100 pro 200, já que agora você mostrou aí que tá preparadíssimo para competir aí com todo mundo nessas duas provas.
Então, Rafa, essas questões de escolher prova ou coisa do tipo vem lá desde 2018, 2019, que eu competia o salto em altura e tinha uns 100 metros bom, e essas coisas do tipo, né? Assim, eu trabalho sempre para as duas provas igualmente. Eu distribuo carga, ainda mais agora como é velocidade 100, 200. No caso, deixei o altura de lado. O 100 e 200 é mais tranquilo para você trabalhar os dois durante a semana. Então, tipo, treino mais ou menos específico para os dois. Então, tipo, meio que combina. Então, assim, do treino para os 200 metros, ele tem sido um foco, porém os 100 metros não deixou de estar presente. Eu gosto bastante dos 200 metros, claro, não só pela marca, mas também pela corrida, pelo jeito que eu corro, pela vontade de correr os 200 metros, pela sensação que eu tenho durante a prova. Porém, os 100 metros também é uma emoção diferenciada, que é um tiro só, é uma pancada, você corre o máximo que consegue ali na pista, com menos asfalto, como dizem. E, bom, é uma sensação gostosa, mas assim, eu nunca fui muito escolher uma prova, eu sempre gostei de correr bastante. Então, 100, 200 para mim, independente de qual tiver melhor, eu vou estar querendo correr.
Tá, maneiríssimo. E, bom, de velocidade, querer correr, vocês dois sabem muito bem. Não à toa foram os atletas mais velozes dessa edição do Campeonato Brasileiro Sub-20. E para o pessoal que nos ouve, que nos acompanha, sempre gera muito essa curiosidade aí em questão de vida do atleta, como vocês se preparam, como que vocês chegam pronto para a final. E os 100 metros, em especial, vocês correm a competição toda dentro de um dia. Foram três tiros nessa edição do Brasileiro Sub-20, vocês disputaram as eliminatórias, as semifinais e depois para a final. E acho que principalmente ali, entre a semifinal e a final, você acaba tendo um intervalo ali considerável, né? Você disputa a semifinal ali no final do período da manhã e volta ali no meio da tarde para disputar a final. Queria que você falasse um pouquinho, começando agora por você, Renan, como que passa na sua cabeça, né? Nesse período, porque você tem um almoço ali, você tem uma última conversa. É uma prova muito curta, onde, cara, cada detalhe ali conta demais para vocês conseguirem o seu objetivo. Obviamente, vocês, como atletas aí de alta performance, estão sempre visando ali a medalha de ouro, sempre visando ali o seu melhor resultado. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre esse lado, digamos assim, psicológico, que vocês têm que trabalhar ali entre uma semifinal e uma final. Quando vocês têm um intervalo no meio, imagino que na hora que vocês vão almoçar, muita gente vem falar com vocês, muita gente vem ali, de certa forma, incentivar, falar com tudo. Então, Renan, queria que você faça um pouquinho também como é que você trabalha a sua cabeça aí nessas provas de 100 metros, onde você tem ali, num período, curto ali, a semifinal e a final, onde muita coisa acaba acontecendo.
É, Rafa, E acontece mesmo de bastante gente vir comentar, conversar sobre a prova ou coisa do tipo durante o período de almoço, até porque é um período muito curto, né? A gente faz 3 tiros num dia só, é bem cansativo também. Mas assim, eu acredito no meu trabalho sempre, eu confio no meu potencial, confio no que eu sou capaz de fazer, no que eu já tinha mostrado na semifinal. Então para mim assim, foi um momento tranquilo, eu não dei muita importância para certas opiniões ou conversas assim com algumas pessoas de tipo, ah, eu não sei o que, pessoas geralmente elas criam uma expectativa maior, claro, para uma final, só que tem a questão também do almoço e tal, dá uma baqueada e você já correu 2 tiros forte. Então, tipo, você sente aquele cansaço bater. Então, assim, eu, na minha concepção, a única coisa que me atrapalhou um pouco ali foi um soninho, né, pós-almoço. Mas mesmo assim, depois comecei a fazer o aquecimento e tudo mais, certinho, bonitinho, dei uma acordada, mas mesmo assim o cansaço pegou um pouquinho. Mas de resto, eu sempre confio muito no meu trabalho e no que eu já demonstrei na pista. Então, para mim é uma coisa tranquila, eu penso muito nisso. Além de levar tudo com leveza. Você vê eu aquecendo ali, eu tô sorrindo. Bom, nem sempre a gente fica sorrindo, mas tudo bem. Mas assim, geralmente eu tô bem tranquilão, felizão, eu brinco, converso durante o aquecimento, pra levar com leveza. Então, assim, pra mim é um momento tranquilo.
E para você, entendendo, como que é esse período? Você que já disse aqui, né? São 8 provas ali no período de 3 dias, se a gente for contar os tiros que você correu nas eliminatórias, na semifinal, acabou dando 10 provas nesse período, 10 tiros, né? Você participando de 10 provas diferentes. Como é que é para você esse intervalo entre uma prova e outra? Especificamente mais sobre os 100 metros, que a gente já falou que nem uma prova ali, você não tem como errar. Se você quiser alcançar o seu objetivo, que é a medalha de ouro, que é o seu melhor resultado, precisa sair tudo extremamente perfeito nesse período que você tem, né? Entre a semifinal e a final. Como é que você trabalha aí também a sua cabeça junto com o pessoal ali que te acompanha, para que você possa chegar da melhor maneira possível, mesmo tendo esse intervalo grande que você almoça, que você acaba conversando, acaba descontraindo, para voltar para esse aquecimento e fazer? Porque nós que estamos de fora, né? Muitas vezes acompanhando pela TV, assistindo. A gente está ali entretido ali com as outras competições, daqui a pouco, ah, os 100 metros e tal. Mas para vocês, é um período ali, não sei se passa rápido, se passa lento esse intervalo. Queria que você falasse um pouquinho também como é que você se sente aí nesse período que você acaba passando aí entre as semifinais e a final dos 100 metros.
Bom, esse tempo, né, que é da semifinal para a final, é um tempo que eu tento não pensar muito, né, na prova e pensar em almoço, conversa com o treinador, conversa com as pessoas e tentar deixar a mente mais leve, assim, ficar mais tranquilo, né? Ali no brasileiro, a gente voltou pro apartamento, a gente tinha ligado, a gente almoçou em casa, aí eu consegui descansar um pouco também, então acho que foi fundamental também para a minha performance, não sei, né? E aí é exatamente isso, né? Quando tá fora, tenta esquecer, mas quando chega no aquecimento, quando está perto de entrar para a pista, já começa a colocar a cabeça no lugar, se concentrar, pensar em tudo que você precisa fazer, porque os 100 metros é uma prova muito rápida, então você não pode errar, não tem tempo, não tem espaço para isso. Então é uma prova que você precisa fazer acontecendo para dar certo.
Bom, uma coisa também muito legal que a gente sempre gosta de fazer quando a gente tem atletas aqui participando com a gente, seja em entrevista ou seja aqui no nosso podcast Última Volta, é saber a grande referência de vocês, né? Imagino que vocês aí, que agora são atletas sub-20, tenham referências aí dentro do atletismo, atletas que vocês já ouviram falar ou que vocês têm a oportunidade de acompanhar aí atualmente. A gente sabe do Alisson, né? Que hoje é o grande nome do atletismo aí brasileiro. No âmbito internacional, foi campeão mundial ano passado. É um cara que é uma referência dentro e fora das pistas. Todo mundo realmente tem ele ali como um grande ídolo, mas queria saber de vocês aí também sobre quem são as grandes referências de vocês, aquelas pessoas que vocês olham e tentam ali extrair o máximo de coisas positivas possível para levar para vocês aí também como atleta. Começando por você, Tainá, me que você faça um pouquinho sobre as suas referências dentro do atletismo.
São vários, né? Os nomes aí, Alisson, a Rosângela, a Vitória, a Lorane, todos os atletas olímpicos, tanto faz a prova, são nossas referências, né? E é muito legal que no final do ano passado teve o camping de velocidade, onde ali foram misturados, né, as gerações, atletas sub-18, sub-20, os atletas olímpicos, adultos. Então, assim, foi uma semana muito legal, porque a gente conseguiu conviver com essas pessoas que são referências para a gente, né, que nós somos fãs e nós vamos precisar também, né. Então, foi muito legal essa semana de convivência com eles.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora Master do atletismo brasileiro.
É que vocês já demonstraram grandes resultados logo no início dessa temporada. Você também, Renan, queria que você falasse um pouquinho sobre suas referências, também comentasse um pouquinho, assim como a Tainara fez, sobre essa oportunidade que vocês tiveram aí no final do ano passado de estar participando desse campo de velocidade, que você pudesse estar falando em todas as suas referências, e também o quão importante foi, no final do ano passado, vocês participarem desse campo de velocidade organizado aí pela CBAT.
Bom, Rafa, eu tenho também aquelas questões específicas de atletas, por exemplo, Bolt, Noah Lyles, que são o pessoal da minha prova, de 100, 200 ali, Noah Lyles, ou DeGrasse. Tem aquele, o italiano também, esqueci o nome dele agora, felizmente. Mas, enfim, o pessoal que corre, o Gatlin, o pessoal aí. Além do Alisson, claro que o Alisson é Jacob, Marcel Jacobs, né? Além do Alisson, o próprio Alisson, né? Que vem despontando aí, é brasileiro, então chega a ser uma inspiração, né? Até porque eu tô no caminho. E sobre o camping, foi realmente uma experiência muito boa pra gente, porque a gente, né, mais novinho e tal, não sei o quê, convivendo com atletas mais experientes, como Rodrigo Nascimento, o Derek, a própria Rosângela tava lá. Então, assim, foi uma experiência muito boa conviver com eles, além da troca de conhecimento que a gente teve, não só com atletas e treinadores. Foi um momento de convivência onde a gente conseguiu conectar com pessoas diferentes, fazer novas amizades. E foi, sem sombra de dúvidas, uma das mais incríveis experiências que eu tive na minha carreira, além de, tipo, conhecimento. Tudo que a gente presenciou lá vai ter alguma importância pra gente no futuro.
Oh, legal demais, e essa questão de experiência, né, de vocês estarem junto com esses atletas, imagino que tenha somado bastante, como eu disse. E até retomando um pouquinho o assunto mundial, Cali do ano passado, vocês dois estiveram lá na Colômbia, é um ambiente diferente, né, quando você está num campeonato mundial. Imagino que para vocês tenha sido uma experiência assim jamais vista antes e que também trouxe ensinamentos. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim sobre o que que vocês pegaram daquele mundial em si, em questão de ensinamentos, de aprendizados que vocês trouxeram lá da Colômbia e que hoje vocês conseguem colocar aí dentro das pistas, dentro dos seus treinamentos, porque é aquilo, né? O Campeonato Mundial, você tem reunido ali os principais atletas da categoria, vocês dois em especial foram muitos novos para lá, conseguiram fazer suas melhores marcas, conseguiram disputar, viver dias ali, imagino, diferentes de tudo que vocês já tinham passado. Eu queria que você falasse aí sobre os principais ensinamentos que vocês acabaram conseguindo extrair dessa competição mundial, já visando, claro, no futuro competições. Novamente um campeonato mundial, mas agora também na categoria adulta. Imagino que vocês dois têm sonhos de mundiais, de Olimpíadas, de alcançar grandes coisas. Então, o quanto aquela experiência para vocês contou também nos seus desenvolvimentos? Começando agora aí por você, Renan.
Então, Rafa, um ensinamento bem engraçadinho, eu vou falar aqui, levar comida na bolsa, porque, pô, deu um atrasinho ali de 2 horas por causa de chuva, cara, foi triste. Mas, tirando a brincadeira, a questão de disciplina mesmo, pelo fato de, pô, tá uma competição mundial, tem os horários, eles são certinhos, você tá lá marcado 11 e 2, você vai sair sua prova. Saiu 11 e 2, 11 e 3 a prova. Então, todos os horários, câmara de chamada, tudo, tudo bonitinho, tudo certinho, então, tudo organizado. Então tem a questão da disciplina, além da própria disciplina que você já deve ter, né? De respeitar e conviver bem com as outras pessoas, além de tudo. E também a questão, né, de você. Bom, eu levo para mim esse ensinamento de não ter medo de quem você está competindo, de respeitar o seu adversário, mas na pista você tentar vencer dele, mesmo que seja o campeão mundial. Não ter medo, ter coragem de correr, dar o seu máximo ali. Foi o que eu tentei fazer na eliminatória dos 200 metros. Eu corri do lado do Tebogo. Eu corri o máximo que eu conseguia para alcançar ele. Não alcancei ele, mas mesmo assim melhorei minha marca pessoal. Então, para mim, é um ensinamento muito bom, Porque eu sei que eu consigo. Eu, no caso, eu me classifiquei, então eu consegui fazer uma marca boa, me classificar para semifinal dos 200 metros naquela competição. Mas, assim, foi porque eu não perseverei e não falei, ah, eu vou correr do lado do cara. Não, eu vou correr do lado do cara, eu vou correr. Então, para mim, esse é um dos pontos principais. Não ter medo de quem você vai estar competindo, porque tá todo mundo lá tentando fazer o seu melhor.
É, maneiríssimo, é que tenho certeza aí que foi uma experiência muito legal, principalmente essa da eliminatória com o Tebogo. Eu lembro que até você soltou um pouco a corrida no final e ainda assim acabou melhorando a sua marca pessoal naquela eliminatória. E você, Tainara, queria que você falasse um pouquinho também sobre toda essa experiência que você passou lá. A gente sabe que teve aquele caso lá que você acabou sentindo um pouquinho ali depois da sua prova. Mas de maneira geral, eu queria que você falasse um pouquinho sobre tudo que você viveu lá e os ensinamentos que você conseguiu trazer, que tem feito você alcançar cada vez mais esses resultados ainda melhores, como a gente já está vendo nesse início de 2023.
Não, isso que ele já falou é realmente, né, muito verdade, principalmente isso sobre disciplina, né? Porque no Mundial é tudo muito certinho, os horários são muito certinhos também, então você precisa estar sempre muito atento lá, né? Muito ligado em tudo, né? E isso que ele falou sobre coragem também é muito verdade, porque você está ali com os melhores do mundo, né? E, só que você tem que saber que você está ali também, então você está entre os melhores do mundo, né? Então, isso de você poder fazer um tiro ao lado de grandes nomes no cenário mundial dentro da categoria é muito bom, porque você pode, porque na presença da velocidade tem essa, né, de puxar, de correr com alguém mais forte para essa pessoa te puxar, né? Então, é realmente isso que acontece no Mundial e isso foi um grande fator também para, acredito, a gente ter melhorado nossas marcas, né? Porque tinha gente puxando aí a gente, né? Aí, bom, aconteceu isso aí da minha lesão, né? Mesmo tendo machucado no meio do tiro, eu consegui fazer meu PB. E aí foi muito legal também, porque depois que eu tinha me machucado, né? Eu estava depois na zona mista, né? Que é essa zona aí depois da prova. E aí já veio a galera de outra equipe que disse que queria gelo. Tinha uma menina dos Estados Unidos que perguntou se eu queria um gelol. Então, assim, eu me senti muito bem abraçada também pelas outras equipes, pelas outras meninas, né? Mesmo as que nem se conhecendo, né? Então, isso é uma parte muito legal também, que o Mundial traz experiência para a gente.
Ah, legal demais ouvir de vocês toda essa questão aí de uma competição internacional. Tenho certeza que tem muitos atletas jovens, o qual vocês já são referência, que estão nos acompanhando aqui nessa edição do podcast. Então, tenho certeza que cada palavra aí que vocês falam sobre a dimensão dessas competições também serve de muita motivação para todos eles. Bom, pessoal, vou me despedindo agora aqui de vocês, porque eu sei que vocês têm treino, têm seus compromissos aí, conseguiram tirar um tempinho aí para falar com a gente. Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês dois. Queria então agradecer, claro, primeiramente a vocês dois, que vocês deixassem aí uma última mensagem aí, falando aí dos próximos desafios agora, o que que vocês estão planejando aí para as próximas competições, nesse finalzinho já de podcast, começando aí por você, Tainara.
Bom, primeiramente agradecer, né, pelo convite, foi uma conversa muito boa. Foi muito bom aqui falar sobre nossos resultados, sobre nossas perspectivas para o futuro, né? E, enfim. Bom, agora, né? Colocar a cabeça no lugar, voltar para a rotina, treinar, porque tem muitas competições importantes, tem o americano, tem também. Querendo ou não, a gente está tentando buscar o Pan-Americano, né? E quem sabe outras competições internacionais também. Tem que ir para o Brasil, tem muita coisa, né? Então, agora é voltar a charutinho e treinos, focar, né? Focar realmente nos objetivos. E é isso. Torcer para dar certo também.
Maravilha. Deixe suas redes sociais para a gente, Tainara, para todo mundo que está nos ouvindo poder te acompanhar aí também através das redes sociais. Passa pra gente aí.
Bom, então o meu Instagram é Taime, com 2 i, e o mesmo é com 2 s. Bem simplesinho, Taime. Que é a área social assim, que é mais difícil.
Ah, maravilha. Renan, cara, muito obrigado também pela sua participação. Deixei um último recado aí para todo mundo que está envolvido aí sobre os seus próximos passos. Também já aproveita, já emenda aí também as suas redes sociais para todo mundo poder te acompanhar.
Bom, Rafa, é aquilo que eu disse, eu sempre levo com leveza. Então, assim, minhas próximas competições eu vou continuar treinando, continuar focado, porém confiante e sem medo de encarar pessoas que possam realmente desempenhar melhor que eu, como, por exemplo, o próprio Noah Lyles, que eu disse, talvez não sei como é que vai ser, né, a bateria, coisa do tipo, mas no Mundial posso cair na série dele ou coisas do tipo. Mas mesmo assim, focado, sem medo e com coragem, vou continuar treinando para desempenhar sempre o meu melhor. E é claro, também dar uma descansadinha agora essa semana, dar uma recuperada desse final de semana da competição. Mas mesmo assim, focado já lá para agosto também, claro. Tem o Sul-Americano agora, mas agosto é o principal competição que eu vou participar esse ano, que é o Mundial. Então, focado para essas competições importantes. E a rede social que eu uso mais também é o Instagram, Renan Galina. Tudo junto.
Ah, maravilha então, Renan. Bom, Renan e Tainá, nos vemos em breve nas próximas competições. Tenho certeza que eu e todos aqui que estão nos ouvindo vão estar sempre na torcida para que vocês consigam os melhores resultados. Estou encerrando aqui mais um episódio do podcast Última Volta. Nos siga nas redes sociais, atletismo.brasil, você nos encontra no Instagram e na TV Atletismo Brasil no YouTube. Se você ficou curioso para ver o desempenho desses grandes atletas no final de semana, você entrar na TV Atletismo Brasil, vai ver os cortes das competições, também tem o evento na íntegra para você poder acompanhar tudo. Sou Rafa Bueno, muito obrigado aí por nos acompanhar em mais um episódio. Nos vemos em breve aqui nas plataformas de áudio. Até a próxima. Valeu, pessoal.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.